Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Eu saúdo a você, a equipe do programa Faixa Livre e, claro, os nossos ouvintes.
Vitor, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Vitor, enquanto as atenções de todo o Brasil estão voltadas para esse processo eleitoral nos municípios, a nossa economia segue tropeçando. Nós temos um índice de desemprego cada vez mais alto no nosso país, mas os liberais fazem questão de dar mais valor para indicadores que apresentam variação positiva praticamente nula. Por exemplo, o mercado financeiro reduziu de 4,8% para 4,66% a queda do Produto Interno Bruto este ano. Enquanto a estimativa de inflação para 2020 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, passou de 3,2% para 3,25%. Esse tipo de notícia dá alguma esperança para os quase 14 milhões de brasileiros que seguem em busca de um emprego, Vitor?
Anderson, esses dados que você cita, que são as projeções de crescimento do PIB e também as projeções de inflação medidas pelo IPCA, eles acabam mascarando, né, informações, notícias um pouco mais desagradáveis quando a gente desagrega, né, por exemplo, os índices de atividade. Por exemplo, quando a gente desagrega os dados de crescimento industrial, né, divulgados pelo IBGE todos os meses, né, que de fato tem apontando, né, no índice cheio uma recuperação da indústria. Quando você desagrega esses dados, a gente percebe que tem ainda setores na indústria que ainda estão distantes do patamar de fevereiro de 2020, que é o período pré-pandemia, né? Por exemplo, a indústria de bens de capital ainda está um pouco distante, não é, do patamar de fevereiro, enquanto que aquela indústria que produz bens de consumo mais imediatos, né, que tem um padrão de consumo, aliás, muito associado ao auxílio emergencial e associado também a um padrão de consumo de, né, de camadas de renda mais baixa, né, também, até porque envolvem a sobrevivência imediata. Essa indústria tem se mostrado um pouco mais uma trajetória de recuperação mais rápida. Isso já era algo esperado, né? Por outro lado, também a inflação, não é, o índice cheio está acumulando aqui no ano até outubro 2,22, mas a inflação dos alimentos e bebidas já está em 9,4% no acumulado no ano, né? Que é exatamente uma inflação que afeta mais as populações, né, aquele segmento da população de renda mais baixa, né, que destina uma parcela maior da sua renda mensal para a aquisição de alimentos, né? Então, esses dados, como eu disse, esses dados no, no os dados cheios, eles apontam, né, tentam mostrar um otimismo maior, mas quando você desagrega os dados, eu não consigo ver tanto otimismo, né? Os dados do PIB ainda não saíram, mas o Banco Central tenta construir um indicador que tenta, né, que tenta se antecipar ao do IBGE, é o índice de atividade do Banco Central. Ele está mostrando perda de fôlego, tá mostrando, a gente ainda tá distante ainda do ponto referente, do nível referente a fevereiro, mas está perdendo fôlego, né? Então, os dados não são otimistas, né? Os dados, eles estão, de uma forma, pelo mínimo, eles estão apontando ainda para uma trajetória muito heterogênea dessa recuperação, que em grande medida está associado às políticas que o próprio governo federal adotou. É quando, por exemplo, eu mencionei aqui o auxílio emergencial, mas tem também aquele outro dispositivo adotado no início da pandemia, que é aquela possibilidade dos empregadores, né, que têm, trabalhadores contratados no regime de CLT, reduzirem salário e jornada de trabalho, né? Isso provoca uma queda na renda muito drástica, dependendo do setor, dependendo do segmento, e os efeitos dessa medida foram prorrogados, né? Ou seja, toda a estratégia aqui montada pelo governo Bolsonaro de tentar preservar renda, foi uma estratégia, rebaixada. né? Você preserva uma renda num patamar muito rebaixado. Então, algumas indústrias vão, alguns segmentos, alguns setores da atividade vão sofrer menos os impactos, outros vão sofrer os impactos maiores, né? Bom, isso sem falar também no caráter muito disperso, né? Cada governador, cada prefeito adotou medidas diferentes e em épocas diferentes, então todo o impacto é muito disperso, né?
Já no mercado financeiro, o otimismo se dá pelas notícias que vêm da saúde, com novos avanços no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A Bovespa subiu 1,63% na última segunda-feira, acumulando alta de 13,28% em novembro. Já o dólar segue caindo, cotado na segunda a R$ 5,43. Outro indicador que mostrou variação por conta dessa esperança pela vacina foi o preço do petróleo, que tem se elevado nos últimos dias. Dá para a gente acreditar, Vitor, em uma retomada vigorosa, como sugere o mercado financeiro, caso um imunizante contra a pandemia de coronavírus seja descoberto? Não há um otimismo exagerado desse pessoal? A economia mundial, mesmo antes da Covid-19, apontava para uma trajetória recessiva.
Anderson, a perspectiva de vacina, de fato, tem um caráter muito especulativo aí, né? Porque não se sabe exatamente quando acontecerá. Nos primeiros momentos, não vai ser possível imunizar toda a população mundial. Países que adquirirem vacina vão ter que fazer, né, uma vacinação progressiva da sua população. Então, tem várias nuances, né, envolvidas nessa questão da vacinação. Como economista, eu não vou me aventurar nesse campo. Mas o fato de ter alguma perspectiva de vacina no horizonte, coisa que nós não tínhamos 6 meses atrás, nos coloca certamente numa posição melhor do que estávamos antes, né? Porque sem vacina é o abre e fecha. Em algum momento fechar o comércio novamente, fechar a indústria, né? Na Europa a gente já tem vários países que estão enfrentando novamente a situação do fechamento, não de uma forma tão radical como foi feito no mês de março, né? Nos Estados Unidos eu acho que já há essa perspectiva com a eleição do Biden, ter um isolamento social coordenado pelo governo federal, há que se conferir ainda, vai ser só a partir de janeiro, muita coisa vai acontecer. Mas percebe, o fato de você ter uma vacina já coloca no horizonte a possibilidade de um retorno normal da atividade econômica. Eu estou falando normal nesse sentido de que você não precisa mais manter a população em casa, fechar novos postos de trabalho. E aí o mercado financeiro projeta isso, né? Claro que tem muito caráter especulativo, né? Mas é por isso, porque os dividendos que são pagos, né, para os acionistas, embora o mercado financeiro tenha essa característica, né, de ser mais especulativo, especialmente o mercado acionário, mas o fato é que não dá para descolar, não dá para descolar para sempre as cotações das ações das condições reais das empresas. Então, se você consegue com a vacina projetar uma situação para o futuro, né, de que as empresas não vão mais precisar fechar pelas razões da pandemia, você já consegue então projetar, né, a preservação de lucros, pagamento de dividendos para os acionistas. Então, tudo isso se reflete no mercado acionário, né? Agora, no caso do Brasil, a gente tem percebido aqui, e alguns colegas também têm compartilhado dessa possibilidade, de que as expectativas aqui transmitidas para o mercado acionário parece que estão um tanto quanto exageradamente otimistas, né? Porque se de fato a gente já vislumbra a possibilidade, embora, como eu falei anteriormente, com essa perda de fôlego, né, a gente retomar os níveis de fevereiro, o fato é que nós estávamos, né, a economia brasileira estava desenhando ali um cenário muito ruim no início do ano de 2020, né? A economia brasileira, diferentemente do que dizia o Paulo Guedes, não estava decolando até a pandemia. Pelo contrário, nós estávamos patinando, né? E todos os indicadores de acompanhamento da conjuntura dos meses de janeiro e fevereiro vinham apontando para isso. Nós estávamos patinando, né? Nós não estávamos bem. E aí você tem esse outro caráter que é muito desafiador, não é? Primeiro, a gente vai retomar um nível pré-pandemia, mas é no agregado, né? Porque nem todos os setores estão conseguindo retomar os níveis pré-pandemia, não é? Com todo esse vigor. O setor de serviços, por exemplo, está muito distante dos patamares pré-pandemia, né? Comércio, não é todo o comércio que está conseguindo retomar. Então, tá difícil, não tá, não é um cenário fácil, não é? A vacina apenas nos afasta a possibilidade da gente reproduzir integralmente 2020 para o ano de 2021. Ela apenas afasta essa possibilidade. Mas, resolvido o problema da pandemia, a gente volta ao nosso velho drama, né, de retomar o crescimento, retomar os empregos. E, por outro lado, a partir de uma agenda de políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, que certamente não vão ter a capacidade de nos reencontrarmos com a geração de empregos.
Além da descoberta da vacina, Vitor, do que a economia precisa para voltar a crescer de fato, sem a sombra dessa recessão que estava colocada mesmo antes da pandemia?
De forma mais imediata, Anderson, a gente precisa, primeiro, derrubar o teto de gastos, para devolver para o Estado brasileiro a capacidade de realizar política fiscal capaz de sustentar uma retomada, em caráter emergencial. Feito isto, a gente precisa de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Isto nos falta. Aliás, isto nos falta já há algum tempo. Porque gasto público nos tira do aperto, né? Gasto público é importante porque sustenta a demanda agregada, né? Especialmente naquilo que muitos de nós defendemos, né? Um pacote de investimentos, né, que tenham efeitos multiplicadores importantes na economia, porque mobiliza o trabalhador da construção civil, porque mobiliza diversos setores, fornecedores da construção civil, setor de aço, de cimento, né, setores de insumos básicos, né, mas a gente precisa de política industrial, né, a gente precisa, na verdade, a gente precisa vislumbrar para frente dois momentos. Esse primeiro momento, que é mais emergencial, que é a saída e a superação, em definitivo, dessa crise em que nós estamos mergulhados desde 2015, mas, para além disso, a gente precisa de política industrial, a gente precisa de um modelo de desenvolvimento, de políticas que sejam capazes de articular os diversos setores da economia, né? E garantindo que nós tenhamos a capacidade de produzir, que nós tenhamos a capacidade de, em articulando esses diversos atores e esses diversos setores e elos da cadeia produtiva, a gente tem a capacidade de internalizá-los, de produzir aqui, né? Então, falta muita coisa. Resumindo, a gente precisa de outro presidente da República, de outro modelo.
E essa eleição do Joe Biden lá nos Estados Unidos, Vitor, pode ser um estímulo necessário para a recuperação da economia mundial? Eu vejo muita gente colocando fé de que a gestão do democrata possa ser a grande propulsora da economia global. Você concorda com esse tipo de análise?
Anderson, a economia dos Estados Unidos, porque é a maior do mundo e porque é uma economia aberta, né, integrada tanto nos planos produtivo, comercial, financeiro, com o resto, né, com as outras economias do mundo, ela tem essa capacidade de liderança, né? Isso é algo que independe de ser o Biden, de ser o Donald Trump, né? Quem quer que seja o presidente dos Estados Unidos, né? Diante dessas características, né, os Estados Unidos sempre vai exercer esse papel de liderança, né, de propulsor da economia mundial. O que diferencia a intensidade, a qualidade, né, dessa liderança ou dessa capacidade de servir como um propulsor da economia mundial. Né? Por exemplo, no governo Trump, nós acompanhamos, né, inclusive diversas vezes aqui no Faixa Livre, você e o Paulo entrevistaram já vários especialistas nesse assunto. Né? Durante o governo Trump, a gente viu os aspectos mais marcantes dessa guerra comercial com a China e seus efeitos instabilizadores na economia mundial. Né? Então, possivelmente, o Joe Biden, não quer dizer que ele vá encerrar essa guerra comercial, porque tem muita coisa importante, muitos interesses econômicos envolvidos aí, mas possivelmente o Biden deverá tratar essa questão, talvez, de uma forma diferenciada em comparação com o Trump. Então, nesses aspectos que a gente talvez pode tentar ser, talvez, quem sabe, um pouco mais otimista. Né? Agora, tem outras questões também que estão colocadas, né, de mais curto prazo, por exemplo, que é a própria gestão da pandemia. Não é? Se, de fato, o Biden assumir, né, um papel de liderança nos Estados Unidos, do ponto de vista do controle da pandemia, que é o que está aparecendo que vai acontecer, né? E se de fato, e lá, na verdade os índices lá já pioraram, né? Só que ainda na gestão do Donald Trump, né? Mas, enfim, a depender de como estiver a situação em janeiro, pode ser que a gente, né, projete para lá uma situação de um novo lockdown, agora de uma forma mais articulada, né, com o governo federal, né, o governo federal assumindo a liderança, né, das ações de combate à pandemia, mas que podem ter efeitos de curto prazo, mais adversos sobre a atividade econômica, né?
Quer dizer, então, tudo isso são questões que a gente precisa avaliar. Não é automático. Ah, saiu o Trump, entrou o Biden, agora as coisas vão melhorar. A gente precisa analisar e se aprofundar um pouco mais aqui na qualidade dessa mudança.
Agora, o presidente eleito dos Estados Unidos pelo menos disse que vai taxar os mais ricos e privilegiar produtos nacionais para recuperar a economia lá do país. Pelo menos parece nisso ele está certo, não é, Vitor?
Sim, do ponto de vista da dinâmica interna da economia norte-americana, ele está certo. Taxar os mais ricos, melhorar o padrão de distribuição de renda nos Estados Unidos, que é muito ruim e que piorou muito nos últimos anos, né? Especialmente se, por outro lado, se ele realizar uma política de gastos públicos que tenha uma maior capacidade distributiva, né? Então, tudo isso será certamente importante do ponto de vista dinâmica econômica, né, interna, né? E também essa política de compras do governo, né? Compras governamentais, né, de produtos produzidos internamente. Né? Ele está certo do ponto de vista da dinâmica de sua própria economia. Agora, do ponto de vista, essa última parte, né, de privilegiar a compra de produtos nacionais, do ponto de vista dos seus parceiros comerciais, isso vai ter efeitos mais adversos, né? Porque significa, claro, significa utilizar o poder de compra governamental para privilegiar as empresas norte-americanas, certamente significa menos importações, significa que os fornecedores, né, de outros países vão sofrer os impactos dessa política, né? Mas que sirva de lição, né? Que sirva de lição, inclusive para a gente, né? O gasto público tem um papel importante, proeminente, né? O poder de compra do gasto público, como parte integrante de uma política de estímulo à produção, né? Muitas vezes como parte integrante de política industrial, nós já fizemos isso outras vezes, né? Isso deve servir de lição para a gente.
Aqui no Brasil, Vitor, aquele sistema de pagamentos e transferência eletrônica de dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, o PIX, entrou em funcionamento na última segunda-feira, quando foram feitas mais de 1 milhão de transações em todo o país no novo formato. somando mais de 777 milhões de reais movimentados. O que me chamou a atenção é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que esse sistema vai ajudar na recuperação econômica no nosso país por conta da ampliação da movimentação financeira. Essa análise é factível, Vitor? É possível você acreditar em uma melhora do quadro por conta do Pix?
Olha, Anderson, sinceramente, eu acho que na falta de boas notícias, o presidente do Banco Central resolveu apelar, né? Essa é a única explicação possível, né, para fazer uma afirmação dessas, né? Afirmar que a entrada em vigor do Pix vai fazer com que vai contribuir para a retomada. Olha, sinceramente, tem que ter muita criatividade por parte do presidente do Banco Central para fazer essa associação, né? Vamos entender por quê. Bom, é verdade, o Pix vai reduzir o custo de transação, né? Quem faz a transação deixa de pagar tarifa, né? Com TED, com DOC, né? Então isso abre uma possibilidade das empresas recuperarem margens, né? Das pessoas físicas também, né? Vão pagar menos tarifa, né? Em princípio, né? Porque a gente não tem nenhuma garantia de que os bancos possam aumentar outras tarifas mais tarde, né? Caso a perda de receita com as tarifas de TED e DOC sejam muito intensas, pode ser que eles compensem, a gente não pode descartar essa possibilidade de compensar com outras tarifas, né? Mas o fato é que também acreditar, vamos supor, né, que uma empresa de fato, vamos lá, primeiro tem que ser uma empresa muito grande, né, que realiza, né, centenas, talvez milhares de operações diárias, né, e aí ao se ver livre dessas tarifas, ela vai contratar trabalhadores porque agora não paga tarifas? Isso, sabe, você tem que ter muita criatividade para conseguir fazer essa associação. As empresas vão aumentar suas margens de lucro, ponto. As empresas que têm uma escala, né, um volume de pagamentos diários, nas quais as tarifas bancárias tenham uma representatividade na sua planilha de custos. Então, você tem muitas hipóteses aí que precisam ser satisfeitas, né? Para o pequeno e médio, isso vai significar um aumento das margens, né? Estava lá com as margens, né, um pouco comprimidas, entre outras coisas, porque pagava essa tarifa, agora ele não vai pagar mais ou vai pagar menos, enfim. Então, mas daí achar que isso daí, que o Pix vai permitir a retomada, tudo bem, você tem aspectos importantes, vai levar uma maior eficiência, diminui o transporte de dinheiro, né, do papel moeda, você tem esses aspectos, né, que vão ser importantes, né, vão levar uma gestão mais eficiente das empresas, redução de custos, né, mas daí apostar numa retomada por causa do Pix, não, isso me parece uma forçação de barra, sabe? O governo precisando de boas notícias, precisando transmitir para o público notícias que o levem a ficar mais otimista, né? Aí o governo resolveu apelar, o presidente do Banco Central resolveu apelar. Não há essa relação. A gente não deve, de fato, esperar que o Pix vá contribuir para um processo intenso de geração de empregos. Isso daí é uma enorme forçação de barra. A gente não tem que entrar nessa, não.
Vitor, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui o meu abraço.
Anderson, eu que agradeço pelo convite do Faixa Livre. Estou à disposição, tamo junto. Fica também o meu abraço para você, para a equipe da produção do Faixa Livre, né, para a Celeste, para a Natália e também para os nossos ouvintes.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!